São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 15 de janeiro de 2021, Dia Mundial do Compositor.
Esta edição 13.481 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol marca presença em vários momentos em meio à nebulosidade que aumenta, com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde e à noite, em algumas regiões temporais. Os termômetros agora marcando 25 graus e meio. Reino Unido proíbe viajantes do Brasil devido à nova variante do coronavírus.
Auxílio doença do INSS em atraso pode sair pela justiça.
Governo deve fazer medida provisória com salário mínimo de R$ 1.102.
IPVA com desconto para veículos com placa final 7 vence hoje.
Decreto do governo prevê que Casa Verde Amarela atenda 1 milhão e 200 mil famílias.
O Banco Central libera só 12% das notas de R$ 200.
Gás de cozinha pode chegar a R$ 200 ainda neste ano.
Hoje tem Palmeiras e Grêmio pela Série A do Campeonato Brasileiro.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Nós teremos o pronunciamento do governador de São Paulo, o João Dória, que vai dar a reclassificação no estado de São Paulo. Plano São Paulo, devido ao coronavírus, o número de que vem aumentando em toda a nossa região, acontece o seguinte: provavelmente a nossa região deverá permanecer na fase amarela. Outras regiões poderão ir para laranja e até muitas vezes vermelha. Aqui em Monte Alto, o boletim de ontem aponta que Monte Alto registrou ontem 32 novas notificações da Covid em nosso município. Todos os dias vem apresentando novas notificações, leitos na UTI, nós já estamos com, temos 14 leitos exclusivos para a Covid na UTI. 10 já estão ocupados, 4 estão livres. Só que desses 10, nós só temos 4 de Monte Alto. 6 são pacientes de outros municípios. Em termos de enfermaria, temos 22 leitos exclusivos para a Covid. 9 estão ocupados e 13 estão livres. Estamos com 22 pacientes aguardando o resultado do exame. 2 estão na UTI e 20 isolamento domiciliar. Mas estamos com 154 pacientes em tratamento. 2 estão na UTI, 8 na enfermaria e 144 no isolamento domiciliar. Preste atenção pelos números. Monte Alto tem notificados 3.589 pacientes com suspeita de Covid. 1.834 pacientes receberam resultados negativos. 1.834. Mas nós já estamos com 1.733 pacientes que receberam resultado positivo. Estamos quase empatando. Faltando aqui 100 pacientes só. 1.733 pacientes receberam resultados positivos para a Covid. Em 1834, receberam resultado negativo. Entre negativos e positivos, a diferença é de 100. Vamos tomar muito cuidado.
O sistema de saúde do estado do Amazonas vive colapso em meio a recordes de internação devido ao alto contágio do novo coronavírus. Os 235 pacientes de Manaus que deverão ser transferidos para hospitais de outros estados começaram a ser levados em voos da Força Aérea Brasileira na manhã de hoje. O Ministério da Defesa informou que há voos programados para Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba. Hospitais de Goiás, Pernambuco, Ceará e Distrito Federal também deverão receber pacientes. Agora, a polícia encontrou cilindros de oxigênio escondidos. Uma operação conjunta das polícias civil e militar realizou uma apreensão de 33 cilindros com oxigênio na última quinta-feira, ou seja, ontem, em Manaus, no Amazonas. Os suprimentos estavam escondidos em um caminhão no bairro Alvorada, na região central de Manaus. A apreensão ocorre no momento em que o estado passa por uma grave crise de estoque de oxigênio e de falta de leitos. De acordo com a Secretaria de Segurança do Amazonas, os cilindros estavam sendo retirados para veículos particulares. O motorista do caminhão, de 38 anos, foi detido por reter produtos para o fim de especulação, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. E a culpa é de quem?
Ué, eles culpam o Bolsonaro. A culpa é do próprio... Não é o governador que tem prioridade, não são os prefeitos que têm prioridade, são os responsáveis.
Agora, esse cidadão aqui, pelo amor de Deus, hein, Moreira, com a crise...
E pior...
As pessoas morrendo por asfixia.
Ele esperando que ele aguardando a ganância para subir o preço e pessoas morrendo... Acontece o seguinte, até quando ele vai ficar na cadeia? A impunidade incentiva todos esses atos que nós estamos revelando, divulgando. A impunidade tem que ficar na cadeia e não sair mais. Por causa dele, muitos pacientes morreram, que esses oxigênio aí poderiam salvar muitas vidas.
Pois é, foi o que a polícia fez agora, já distribuiu para hospitais.
Claro, lamentável, gente. E o Brasil estreia hoje no Mundial de Handebol. Mas olha, mal conseguiu se preparar para o torneio por não ter como treinar. O Brasil vai lá numa turbulência e vai tentar fazer uma boa campanha no Mundial de Handebol que começa hoje no Egito.
São 11 horas e 8 minutos, a hora da notícia, segunda edição.
Todos os dias, o Sabenhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Sabenhago se importa comigo e com você.
Arroz 4R, 5 quilos, R$19,90. Cerveja Sub-Zero, lata 350ml, R$2,19. Desconto de 8% no aplicativo Sabenhago. Óleo de soja Concórdia, 900ml, R$6,59. Molho de tomate Aldeia Bela, tradicional, sachê, 340 gramas, 95 centavos. Capa do contra filé friboi, peça inteira quilo, no Save Ganhe, só 25,80.
Sabenhago Supermercados, confiança se constrói.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, fardo com 12, 14,80. Pro Pique 400ml, fardo com 12, 14,90. Pro Pique 1 litro, fardo com 6, 13,50. Jaboti 600ml, fardo com 12, 22,90. Jaboti 300ml, fardo com 12, 11,90. Jaboti 250ml, fardo com 12, 11,50. Puffy pequeno R$24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre contente.
2021 chegou e a ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a ótica Tiago, nessa você pode confiar. Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Fone 3242-4707.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho Preço Baixo.
Ofertas desta sexta-feira: costela bovina Ripple, quilo 17,90. Mussarela piloto, peça um pedaço, quilo 26,90. Leite longa-vida Nilson, litro 2,89. Detergente em pó brilhante, limpeza total, 5,6 kg, 34,30. Nesta embalagem, cada 800 gramas, sai por 4,90. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É um zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
São 11 horas mais 12 minutos e 30 segundos. Hoje as equipes estão recolhendo galhos, passando recolhendo galhos no centro, porque no centro são todos os dias. No Jardim Folador, Jardim São Miguel, Jardim das Oliveiras, passando também pelo Jardim Bela Vista do Mirante e na Avenida Ayrton Senna. Em alguns bairros que eles não passaram durante a semana, eles retornam para passar e retirar os galhos também. Portanto, hoje, vou repetir, eles estão passando no centro, no Jardim Folador, Jardim São Miguel, Jardim das Oliveiras, Jardim Bela Vista do Mirante e na Avenida Ayrton Senna.
O presidente Jair Bolsonaro editou ontem um decreto que regulamenta o programa Casa Verde Amarela, substituto do Minha Casa Minha Vida, iniciativa na área habitacional lançada pelo ex-presidente Lula. O texto, que estabelece como meta o atendimento de 1.200.000 famílias até o fim de 2022, foi publicado hoje no Diário Oficial. Um dos trechos diz que o decreto determina que famílias comandadas por mulheres sejam priorizadas para atendimento com dotações orçamentárias da União e com recursos de alguns fundos. Também terão prioridade, segundo divulgado pelo Palácio do Planalto, famílias que façam parte pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes.
Aqui também moradores do bairro Vera Cruz estão pedindo, por favor. O que está acontecendo? Eles pegam lixo e fazem aquele monte de lixo para recolher. Mas demora para recolher. Os cachorros estão rasgando sacos de lixo, então sacolas de lixo ficam esparramadas para todos os lados, deixando uma sujeira toda praticamente na rua. Então eles estão pedindo, por favor, para resolver, porque é isso mesmo, os coletores, eles pegam naquele quarteirão, todos os lixos e colocam um ponto na esquina, para o caminhão passar, facilitar, mas muitas vezes demora, e essa demora causa essa sujeira danada, reclamação dos moradores do bairro Vera Cruz.
O Ministério da Economia avalia editar uma medida provisória para fazer um novo reajuste do salário mínimo, que deve passar de R$ 1.100 para R$ 1.102. O objetivo é fazer uma correção residual da inflação de 2020. Membros da pasta que participam da discussão afirmam que o tema ainda está em debate. e a decisão final deve ser tomada até o fim de janeiro.
E faleceu em Monte Alto a senhora Conceição Aparecida de Souza, com 58 anos de idade. Era viúva, deixa filhos, netos e irmãos. O corpo está no velório municipal e o sepultamento será hoje às 13 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Conceição Aparecida de Souza, com 58 anos de idade, que descanse em paz.
O governo da Itália vai colocar um quarto da população do país em lockdown a partir do próximo domingo para conter a tendência de aceleração da pandemia do novo coronavírus. O ministro da Saúde, Roberto Speranza, assinará nas próximas horas um decreto que põe as regiões da Lombardia e da Sicília e a província autônoma de Bolzano na faixa vermelha, regime que permite deslocamentos apenas por motivos de trabalho, saúde ou necessidade.
As famílias cadastradas no programa Viva Leite têm que retirar hoje os 2 litros de leite. Tem local que entrega até às 12 horas. As famílias já sabem os locais e horários. Na próxima segunda-feira, dia 18, serão entregues mais 2 litros de leite. E você deve buscar o leite para os seus filhos.
O pacote de ajuste fiscal aprovado pelo governo João Dória há 3 meses na Assembleia Legislativa de São Paulo já enfrenta ao menos 4 ações na Justiça que questionam a legalidade de trechos da lei. A disputa judicial se intensificou nas últimas semanas. Enquanto o governo ainda faz os últimos acertos nas regras do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, setores empresariais judicializaram o tema para manter benefícios fiscais. Com as novas regras prestes a entrar em vigor, o governo teve sua primeira derrota nos tribunais. Ontem, a juíza Simone Gomes Rodrigues Cassoretti, da 9ª Vara da Fazenda da capital paulista, ordenou a suspensão do aumento de impostos para a compra de produtos, medicamentos e equipamentos médico-hospitalares, determinado por decreto em dezembro. A decisão atendeu um mandado de segurança proposto pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo e beneficia os seus filiados.
Algumas pessoas estão pedindo para retirar móveis, para não passar o final de semana com aqueles móveis usados de frente à sua casa, ali na rua onde você mora. Então, por favor, pode ligar no setor, na secretaria responsável, que é o 3242-9001. Liga, dá o endereço, bairro, a rua, próximo do número tal, que o caminhão passa retirando esses móveis usados. Para proprietários de veículos com final de placa 7, tem até hoje para quitar a cota única com desconto de 3% ou a primeira parcela do IPVA. O calendário de vencimento de acordo com o final da placa segue até a próxima quarta-feira, dia 20, para os veículos com placa final 0. Você pode pagar hoje com desconto de 3% ou a primeira parcela. Agora você pode pagar à vista também em fevereiro, mas sem o desconto.
A taxa de ocupação de leitos em unidades intensivas de tratamento destinados a pacientes com Covid-19 está acima de 71% em 72% dos hospitais particulares do estado de São Paulo. O dado faz parte de um levantamento do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo. Segundo a pesquisa, em 20% dos hospitais, a ocupação das vagas de UTI está acima de 90%.
O vereador paulista Celso Gianazzi e o deputado Carlos Gianazzi, eles protocolaram uma ação popular contra a Prefeitura e o Governo de São Paulo, pedindo à Justiça que suspenda a decisão do Executivo Municipal e Estadual de permitir as aulas presenciais em escolas da capital paulista. O prefeito Bruno Covas disse que ficará a critério dos pais aí das aulas. Mas a presença de todos os profissionais da educação, além dos trabalhadores de cozinha e limpeza, será obrigatória. E isso vai movimentar milhares de pessoas também.
O valor máximo das parcelas do seguro-desemprego passou a valer e a ser de R$ 1.911,84. O benefício máximo aumentou em R$ 98,81 em relação ao valor antigo e será pago aos trabalhadores com salário médio acima de R$ 2.811,60. Os novos valores do seguro-desemprego estão valendo desde a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2020, que ficou em 5,45%.
E a Secretaria Especial da Cultura e do Governo Bolsonaro enviou ofício à Prefeitura de São Paulo cobrando o processamento dos pagamentos aos beneficiários que ainda não receberam recursos da Lei Aldir Blanc, que que é um auxílio emergencial ao setor cultural.
E a França anuncia regras mais rígidas para teste de Covid-19 em viajantes de fora da União Europeia. Pessoas que viajam de países não pertencentes à União Europeia para a França não terão mais permissão para entrar apresentando resultado negativo de teste rápido para Covid-19. Mas os motoristas de caminhão que cruzam o Canal da Mancha estão fora dessa regra. As novas regras, que entram em vigor na segunda-feira, dia 18, e estão estabelecidas em um documento do governo francês, determinam que as pessoas não poderão mais usar antígeno ou fluxo lateral, testes que podem entregar resultados em minutos. Se o fluxo lateral ou testes de antígeno não forem aceitos, os viajantes deverão procurar testes de PCR, que podem levar vários dias para produzir resultados, estão menos disponíveis no Reino Unido.
E caminhoneiros que se dizem pouco representados por líderes de paralisações anteriores encabeçam um movimento em redes sociais para convocar uma greve no dia 1º de fevereiro. Só que o Ministério da Infraestrutura monitora as ações da categoria desde 2018 e avalia que não haverá adesão.
Mas o governo está monitorando e não abrirá mão de multa pesada se caminhoneiro em greve fechar estradas. O ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, está coordenando as negociações. Casa Civil, Gabinete de Segurança Institucional, Ministério da Justiça e Advocacia Geral da União também estão conversando e acompanhando a situação.
Hoje, abrindo a 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 20h30, tem Palmeiras e Grêmio. E é os dois que vão decidir a Copa do Brasil também, hein? Tá aí hoje, então, mas esse é pelo Brasileirão. Amanhã, na sequência da 30ª rodada, nós teremos às 19h, Fluminense e Sport. E às 20h, tem Vasco e Coritiba.
11h22.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no amarelinho, preço baixo.
Ofertas desta sexta-feira: costela bovina Ripple, quilo 17,90. Mussarela piloto, peça ou pedaço, quilo 26,90. Leite longa vida Nilson, litro 2,89. Detergente em pó brilhante, limpeza total, 5,6 kg, 34,30. Nessa embalagem, cada 800 gramas, sai por 4,90. Lojas de Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
O Residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
2021 chegou e a ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar: esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, fone 3242-4707.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná Ideal, fardo com 12, R$11,90. Coca-Cola lata, fardo com 12, R$18. Coca-Cola 200ml, fardo com 12, R$15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$15. Puff Baú Médio, R$79,90. Puff Baú Grande, R$99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com a Brás Lorenzano. Ligue 991420875.
Todos os dias, o Sabenhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Sabenhago se importa comigo e com você.
Linguiça Toscana Seara quilo, R$15,90. Café Três Corações, 500 gramas, 8,48. No cartão Sabenhago, 7,98. Leite condensado moça lata, 395 gramas. No Savigan, só 4,98. Feijão carioca Camil, 1 quilo, 6,45. No cartão Sabenhago, 5,95. Filé de frango congelado, Big Frango quilo. No Savigan, só 9,80.
Sabenhago Supermercados, confiança se constrói.
Plantão policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
No plantão policial, as ocorrências em destaque, um flagrante de furto foi na rua Florindo Sestari, 621, em um supermercado. Ontem, por volta das 5h30, o indivíduo acabou pelo telhado, subiu no telhado, arrombou o forro, adentrou ao estabelecimento. E depois, de acordo com as informações e as características, a própria vítima informou a polícia sobre a localização do indiciado. É um homem de 32 anos. Ele foi abordado, recebeu voz de prisão, foi apresentado na delegacia e depois enviado para o CDP de Itaiúva. Um outro furto qualificado, um arrombamento numa residência na Rua Espanha, número 35, no dia 13, por volta das 19 horas. Levaram da casa um som, aparelho de som 3 em 1 e uma TV 43 polegadas. Um furto qualificado também na Rua Doutor Raul da Rocha Medeiros, 1146, onde funciona um bar. Foi na madrugada de ontem, através de arrombamento do forro, o ladrão entrou, levou uma quantia em dinheiro e dois pacotes de cigarro.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rucos Condutores, para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 28 minutos. Nós estamos recebendo o diretor de esporte, o coordenador de esporte do município de Monte Alto. Estamos recebendo o diretor, o João Felipe Monteiro Batista, que é o nosso amigo João Felipe do Pinga, como é conhecido, e o coordenador, o Fabrício Nunes Maza, que é o nosso professor Mufa. João Felipe, bom dia, João Felipe.
Bom dia, João Moreira, bom dia a todos os ouvintes aí, de Monte Alto, Aparecida, Pitirama. É uma enorme satisfação estar aqui, presente.
E o nosso professor Mufa, como é conhecido, né? Mufa, bom dia, Mufa.
Bom dia, João Moreira, João Felipe e os ouvintes da Rádio Cultura.
Ô João Felipe, vocês assumiram agora, junto com a Maria Helena, como que está o Departamento de Esporte em Monte Alto, João?
Ah, a gente assumiu aí, né, começamos a trabalhar dia 4, né, e a questão agora, né, de emergência, a questão de limpeza, né, nos próprios municipais, que é o Babê Barione, Centro de Lazer, né, o José Pizarro mesmo, né, tá com umas questões de infraestrutura aí, a gente tá tentando corrigir essa área aí, que é uma isso de emergencial, né.
Certo, porque não está tendo prática de esporte. Sempre nesse período do ano, a gente tinha o campeonato municipal de futsal. Não está tendo. Apenas melhorar a estrutura, fazer limpeza nos próprios esportivos?
É, esse lado ajudou a gente, né? Senão a gente ia ficar meio atropelado, né? Nessa questão de futsal e infraestrutura. É, a intenção agora é melhorar, né? Deixar tudo pronto para assim que voltar o esporte aí, tá tudo encaminhado aí, tudo perfeito condição de uso.
Ô João, e equipe para fazer toda essa limpeza?
É que a gente tá sofrendo bastante, né? A gente conversando com o Juliano, né? Por falta de funcionários, de equipamento. O que a gente fez? A gente tem sempre um ou dois funcionários em cada setor. A gente tá juntando, a gente junta uma turma de 5, 6 pessoas aí, que é a nossa intenção, e trabalhar num local só, o serviço render e a gente conseguir atender todas as demandas, hein?
Vocês têm que fazer limpeza também naquele barranco lá no Babi Barione. Estão pedindo para fazer uma roçagem também no Rapadão, no Centenário.
É, e a questão de roçagem, a gente está passando do Bujuriano, né? É, com a equipe dele, assim, de roçar campo, tudo. Acho que, aliás, o barranco do Babi Barione já começou a ser roçado. Inclusive, o campo já foi, já. A gente teve lá, acho que foi ontem.
Certo.
E o barranco começou a ser roçado. Aos poucos, a gente vai conseguindo colocar a casa em ordem, né?
Certo. Fala com o Bufa. Bufa, prática de esporte. Está paralisado todas as modalidades?
É, todas as modalidades estão paralisadas devido ao Plano São Paulo, né? A gente está, hoje vamos ter um anúncio do Dória, medir 45, para a gente começar a montar protocolos, né? De acordo com aquilo que o Estado nos indica. Se de repente a gente puder voltar, se não regredir de fase, a gente tem até uma reunião, tinha uma reunião hoje de manhã com a Vigilância Sanitária. A gente resolveu esperar o pronunciamento do Dória, né, para a gente estar fazendo esse protocolo de retomada das atividades, dependendo sempre da reclassificação que vai ter a região, né?
Certo, porque as pessoas perguntam o que querem utilizar. Tem aqueles grupos que gostam de praticar futebol de salão, vôlei e tudo. Tudo isso está suspenso. Todos os ginásios estão fechados.
É, né? na realidade, João, o que a gente percebe é o seguinte, andando pela cidade. A gente vê que existe essa norma, mas ela principalmente no futebol, ela não é seguida, né? A gente vê o pessoal voltando às atividades, sabendo numa época de muita dificuldade, a gente sabe que a gente está passando com um problema seríssimo. E o esporte, principalmente esse esporte coletivo de contato, ele transmite muito. Ele é um fator agravante na transmissão dessa enfermidade. E a gente tem um exemplo no futebol profissional, que os caras testam antes do jogo, depois do jogo, e existe a contaminação de vários atletas. Então, se você imagina no esporte amador, que não tem nenhum acompanhamento desse, é uma coisa, vamos supor, daquele polivalente que vai, ele corre um risco muito grande. E o pior, né, se de repente levar para sua casa o problema, e aí, ou se tiver alguma pessoa enferma, algum idoso, então acho que tem que repensar, e eu acho que vai tudo de responsabilidade das pessoas, né, que vão praticar a atividade física, de se cuidar, de repente evitar, porque agora, na minha opinião, que eu trabalho com futebol há 25 anos, não é o momento agora. Vamos ser bem sincero, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho, passar essa turbulência, que se Deus quiser vai passar, e a gente retoma as atividades. Porque de repente, depois que acontece, aí não tem mais jeito. A gente percebe que está um pouco desorganizado, principalmente nas atividades físicas.
Certo. Agora estou perguntando o seguinte, Mufa, você ou o João pode responder. O Babi Barione vai ser liberado?
Nós estamos montando, João, para o Babi Barione, uma nova dinâmica de trabalho. A gente está fazendo algumas parcerias.
Como vai ser o funcionamento lá? Vamos explicar.
A nossa ideia do Babi Barione é funcionar ele como se fosse o mesmo estilo de funcionamento do campestre. A única diferença é que o Babi Barione é um clube público, né? Então ele não vai ter custos. Mas a gente está afim de fazer uma carteirinha. E primeira coisa, para a gente poder coordenar aquilo lá, nós vamos ter que ter somente uma entrada e uma saída, uma porta principal. Não tem mais como você coordenar aquele o Babi Barione. Eu trabalho há 25 anos no esporte, a gente ocupa aquele espaço e sabe. Com 5, 6 entradas do jeito que tem. O cara entra pela avenida, o cara entra por cima da avenida, o cara entra pela área da festa de agosto.
Não tem controle.
Não tem controle nenhum. Então, de repente, a gente tá fazendo isso com uso de carteirinhas e vai cobrar uma fiscalização na frente com carteirinhas. Isso aí no futuro próximo, né? A gente vai tá estudando todas as parcerias e as condições para a gente fazer aquele clube funcionar de verdade, de uma forma que todo mundo possa realmente aproveitar o espaço físico.
Não vai proibir a entrada de ninguém, mas todos vão ter que ter uma carteirinha para apresentar, para fazer caminhada,
para
utilizar a academia ao ar livre,
para todas as
uma entrada só também, né? Mostra a carteirinha, vai lá, fica o tempo que for necessário e sai por ali também. Nós temos aqui na Avenida Marcos Salvador uma entrada. Em cima, na Marechal Deodoro, tem uma ou duas entradas também.
Exatamente. E como que eu vou coordenar com um número limitado de funcionários, com dois funcionários?
Funcionamento nas piscinas.
vai ser todos os funcionamentos, vai ser tudo de acordo com a retomada dos protocolos, e a gente quer, quando assim a gente tiver oportunidade de ter o aval tanto do Estado quanto do município da vigilância, que a gente possa voltar às atividades, a gente quer voltar todas as atividades. Um dos primeiros pontos que a gente, que o João Felipe comentou, que a gente mudou, foi essa parte de infraestrutura. Por quê? Porque a gente não tem pessoal para fazer esse trabalho. A prefeitura sempre foi defasada nessa parte, né? De funcionários para fazer o espaço, para a manutenção do espaço, e falta de conhecimento também. Essa que é a grande realidade. Então, se você tem um departamento de infraestrutura e de serviços, que tem pessoas qualificadas que trabalham nesse ponto, então a nossa função no esporte é promover o esporte, promover a ação dentro do próprio municipal, mas a parte, e avisar, trabalhar em conjunto com a secretaria, mas os problemas têm que ser resolvidos pelas secretarias, por profissionais deles. Nós não temos uma equipe de manutenção para poder fazer manutenção. Nós fizemos um relatório no começo do ano daquilo que, dos espaços físicos da cidade, daquilo que a gente, tanto que você comentou dos espaços, aí a gente tem todo o nosso relatório esses espaços. Só que o que, que a gente sentiu? Que está muito degradado, muito. E no espaço físico de Monte Alto Esportivo não é só centro de lazer, Babi Barione e Zé Pizarro. Temos o Rapadão, temos o campo lá do Du, lá do Vera Cruz, temos a Califórnia, temos o campo do Jardim Paulista 2, temos o campo do Mirante. Nós temos vários outros locais que a gente tem, que o ginásio de esportes lá em cima do Paulo Sudano. Temos vários locais que a gente tem, Pinheirinho.
A quadra do Vera Cruz.
Quadra do Vera Cruz, justamente. Então a gente mapeou todos esses espaços. Colocamos na pasta do Juliano Martinho, que foi muito solícito, ele, o Kleber, né, o Paulo Silas, o Paulão Pereira, para passar isso aí. E eles entenderam a dinâmica, porque como a gente pode assumir uma responsabilidade dessa se eu não tenho equipe? Não tem, eu tenho que passar o serviço para frente, para esse serviço ser executado e todo mundo ter o benefício. Certo. Não fica nas costas de uma secretaria que não tem funcionário para isso.
Mas enquanto isso, para fazer a caminhada na pista do Babi Barione, está liberado?
João...
Ou ainda não.
Na minha opinião, o que está acontecendo? Como a gente até hoje foi funcionado de uma forma, a gente não conseguiu entrar com o nosso protocolo ainda.
Então continua.
Nossa ideia é, a partir do momento que a gente tiver o aval da vigilância sanitária, e dependendo do Plano São Paulo, é cobrar. Num primeiro momento não vai, a gente vai começar a fazer as carteirinhas, então a gente vai deixar o cara entrar, mas mais ou menos utilizar as outras entradas, fazer um portão principal. E pegar esse pessoal e exigir o uso de máscara dentro do espaço do Babi Barione.
As piscinas. Estão liberadas ainda ou não?
Não, não estão liberadas.
Não estão liberadas.
E tanto que, ó, eu vou te dar até um exemplo da piscina. A piscina, a gente sabe que foi uma empresa que foi contratada na outra gestão pela pasta de infraestrutura e serviço ou planejamento. A gente não conhece o pessoal que faz assistência na piscina. A gente não sabe quem que é. Agora estamos tendo contato com essas pessoas. E como o serviço foi contratado lá por cima e veio para poder, que eles contrataram para as fontes e depois pegar o serviço da piscina, a gente, na realidade, a gente não tem o cronograma de atividades deles. Então a gente está até entrando agora em conversa com o Juliano para a gente montar realmente, para poder as piscinas terem condições de uso de uma forma adequada, porque na nossa opinião não está sendo de uma forma adequada.
Não está tendo aquele tratamento adequado.
De jeito nenhum.
Com a quantidade de cloro, tudo isso, nada.
Não, porque a gente acha que, tipo assim, eu não posso afirmar isso porque nós pegamos agora a pasta.
Certo.
Né? Mas a gente acha que o trabalho foi feito assim. A gente não foi comunicado à secretaria nossa lá embaixo, porque a gente vê que não tem o acompanhamento devido, né? Então eu acho que esse é o ponto.
Bom, você tem uma previsão de quando poderá ser liberado a prática de futebol, João Felipe, ou vai esperar decisão da Secretaria da Saúde, Vigilância Sanitária?
A previsão vai ser agora que sair a decisão do Dória aí, e a gente conversar com a vigilância daqui. Aí a gente vai se acertar entre a gente e vai saber qual que vai ser o melhor momento.
Como que está a situação, que eu sei que estava situação difícil, do centro de lazer do trabalhador?
Bom, João, nós temos uma dinâmica para o centro de lazer. Nós tivemos até agora uma reunião aí com uma das secretarias, e a gente vai entrar numa dinâmica muito forte no centro de lazer. É um problema histórico que a gente sabe que existe ali, um espaço. Na minha opinião, nós temos dois espaços de lazer em Monte Alto adequados. Que um é o centro de lazer e o outro o Babi Barione.
Certo.
Só os dois. E, na minha humilde opinião, nenhum dos dois com condições reais de uso pela população. A gente vê que o pessoal que frequenta ali é muita gente de bem, mas também temos muito problema, né, de outras características. Então a gente tem que movimentar e ter uma outra dinâmica de trabalho. Eu já cobrando a carteirinha na entrada e tendo uma porta só, eu já mudo um pouco a dinâmica. em parceria com a Secretaria de Segurança, que a gente vai ter uma parceria muito forte com a Secretaria de Segurança nesse ponto, e com a Secretaria de Infraestrutura, trabalhando todos em conjunto, nós vamos conseguir ocupar o espaço, tomar aquele espaço que é da cidade e promover a vinda da família, das atividades esportivas lá de novo, porque não existe, a gente sabe que não existe. A não ser o Babi Barione, lá no Centro de Lazer não existe nenhuma atividade esportiva até então colocada pela Prefeitura, porque não tem como você usar o espaço. Porque o espaço ele é totalmente ocupado por outras pessoas. Então a gente quer mudar essa dinâmica aí, ou levar mesmo as modalidades.
Vocês vão preparar o espaço para a população, para o povo, para a família. O campo que terá, preparar o campo para a família, para quem for lá. Tá? Porque, eu vou te contar, lá está difícil.
Nós temos no nosso relatório.
Inclusive lá. Estão ficando hospedados aqueles moradores de ruas.
Ô João, você conhece da história de Monte Alto? Eu sou um cara de 25 anos de prefeitura, sou funcionário público concursado. O centro de lazer e o Babi Barione é um problema histórico, por quê? Porque sempre foi depósito de gente na época da política antiga. Trocava-se o prefeito, o cara não serve para administração, manda para o centro de lazer. O cara não serve para administração, manda para o Babi Barione. E a última dessa daí, que foi o depósito de gente, foi agora do pessoal com esse problema da pandemia. Então, se você tem um rótulo desse, num clube desse, feito pela própria administração, como é que você vai mudar isso? Você vai ter que ter um choque gigante de gestão para mudar isso aí. Porque quem instituiu esse problema todo foi a própria administração, as outras administrações anteriores. Eu sei porque sou um cara de carreira. Eu frequento os dois lugares, então eu sei o que eu estou dizendo. Sempre foi um encosto, e até o próprio funcionário se sente mal, porque ele era tratado como um zero à esquerda, podemos dizer dessa forma.
Um inútil.
Então como é que você vai motivar, como é que você vai trabalhar num espaço desse? Isso aí é uma coisa histórica que sempre aconteceu, né? Então o que a gente tem? Mudar toda essa dinâmica. E com algumas parcerias, já temos um projeto para isso. Não, assim que a gente vai anunciar esse projeto com as outras parcerias que a gente tem com as outras secretarias, né, com a segurança e com a infraestrutura, trazer todo mundo aqui, e eu vou falar para você que vai ter um choque de gestão muito rápido. O pessoal vai perceber muito que a gente tem uma dinâmica de trabalho diferente, né, principalmente atacando o social.
Vai ter até crítica, porque toda mudança vem elogios e críticas.
Com certeza.
Mas tem que ter coragem para fazer mudança.
Ô João, a gente
toda mudança gera transtorno, né?
Claro. A gente foi chamado para tentar, tipo assim, ó, eu sou um cara do esporte, trabalho ali na Prefeitura Municipal há 25 anos. O nosso problema nunca foi a Secretaria de Esportes. Quem estava à frente? Nunca tivemos esse problema. Tô falando porque eu trabalhei com vários secretários, vários diretores. O nosso problema sempre veio de cima para baixo. Porque o esporte, na realidade, nunca foi tratado com a importância que tem que ser tratado.
E até verba pequena, né?
Verba pequena. E outra, o esporte é da área da saúde, João. Pela portaria 639 do ministro Mandetta de 31 de março de 2020, o esporte, a educação física, passou a atuar na área da saúde. Ela é a área da saúde específica, não é mais a área da educação. Então tem que ser dado a importância devida, principalmente agora no pós-pandemia. Por quê? Porque essas crianças, o pessoal está com problema de ansiedade, depressão. E o esporte é uma ferramenta, você é um praticante de esporte, é uma ferramenta importantíssima para o cara sair dessa situação, para ele retomar a sua vida. Então a gente tem que tratar o esporte hoje como saúde. Esse é o primeiro ponto.
Certo. Como que, João Felipe, o cronograma dos professores que participam do nosso esporte?
Nossa intenção agora no começo, nesse primeiro ano, é virar a chavinha, né? Igual a gente estava conversando. Nosso maior alvo vai ser o lado social, a descentralização do esporte nos bairros. Então, para nós não importa a competição esse ano, porque a competição é boa, o troféu é bom, só que nós vamos visar mais o lado social de Monte Alto, que sempre foi muito jogada de lado, entendeu? Nunca houve um lado social forte.
Certo. A distribuição de aulas, como é que está?
Vai ser o cronograma que a gente vai montar nos bairros, as aulas, entendeu? Os projetos, vai depender desse do quadro de horário dos professores, né?
Certo. Agora, não tá pronto ainda, né? Esse cronograma de distribuição de aulas.
O pessoal nosso está de férias, né, João? Eles voltam agora no começo de fevereiro, né?
Fevereiro.
E a gente está acertando as parcerias com vários setores aí para a gente voltar às atividades no ramo do social, que vai ser uma parceria muito forte com a Secretaria de Educação. Vai vir muito essa conjunto do esporte com a educação para a gente poder descentralizar nos bairros. As parcerias com os clubes aí, com o Campes, a gente tem uma reunião na segunda-feira já para acertar algumas outras parcerias. Principalmente, como o João falou, é mudar um pouco o foco. A gente tem competição, eu sempre fui um cara de competição. E acho competição importantíssima, você tem que ter. Só que para a cidade em si, a competição, vamos lá, eu fui campeão, é um pedaço de lata. infelizmente, é um pedaço de lata. Na nossa cidade, você tem aquele auê do primeiro dia e depois acabou. Não fica nada de substância para a cidade. O que a gente quer é realmente... Se eu trago o trabalho social forte, eu tenho um exemplo do Fome de Bola. Foi um projeto que nós montamos, eu e o Luiz Felipe. E
vai voltar a atividade?
Vai voltar. O Fome de Bola tem uma verba de... Ele tem um incentivo fiscal de 245 mil que está aqui na cidade. É um projeto nosso. E começamos lá em 2008 com esse projeto. E
tem que ser utilizado, hein?
Tem que ser utilizado. Não, tem, não, mas a gente tem, a gente que montou o projeto, tanto que é o seguinte, ele acabou vindo para a prefeitura, porque a prefeitura ela vai acabar sendo beneficiária do projeto, porque vai atender a população.
Certo.
Mas, na realidade, esse projeto, a prefeitura, ela fez muito pouco pelo projeto. O projeto é um projeto particular, um projeto nosso, que a gente trouxe para o município. E fizemos totalmente de graça a vida toda. E pra você ter uma ideia, fomos lá, disputamos o incentivo fiscal com o Corinthians, com o Clube Pinheiros, com esse pessoal, e o pessoal acreditou no trabalho nosso do projeto Fome de Bola.
Tinha mais de 400 atletas, né, nesse Fome de Bola.
E a gente
chegou a juntar 400 atletas.
E tivemos resultado, que o Igor Militão saiu desse projeto, outros jogadores, né? E o principal de tudo isso é você motivar, é a parceria com a escola, para a criança ter bom aproveitamento, para ela poder participar do projeto. Então o grande foco nosso sempre foi a escola. O futebol é uma ferramenta para isso. Ela não é o essencial, ela é a ferramenta. Se eu tirar a qualidade, muito bem. Mas a quantidade e o cidadão de bem, isso eu tenho, é meu dever de fazer. Para mim não ter esses problemas agora que a gente está tendo aí na frente, ó. Pessoal, sabe, como é que eu posso julgar o que está acontecendo agora? Que ele está tendo roubas, que ele está... Mas, gente, alguém fez alguma coisa por eles lá atrás? Vamos ser bem sinceros, pôr a mão na consciência. Será que fizemos? Será que fizemos tudo possível para poder, de repente, cobrar alguma coisa aqui na frente?
E o esporte é o melhor caminho.
É, né? O melhor caminho.
Disciplina.
Justamente.
Disciplina. Para você ser bom atleta, tem a regra, a disciplina.
E a prova disso, fundamental do esporte social, João, foi que aquele campo lá do Vera Cruz, eu dei aula lá, eu sei, porque eu era o professor que dava aula ali. Junto com o voluntário do bairro Du, mandar um abraço pro Du do Vera Cruz aí, que é o cara que é o... É o protetor daquelas crianças lá do Vera Cruz desde sempre.
Agora parece que tem um mini campo lá também.
Isso.
Ele não terminou ainda.
Ele está terminado, falta só os vestiários, mas vestiários. Ele terminou. Mas para você ter uma ideia, ali era um espaço de terra, cheio de pedra, isso. Caco de vidro que nós levamos até o Falcão lá. E as crianças que o povo ocuparam, eu tinha 120 alunos naquele espaço. 120 alunos sem água para beber, sem banheiro para usar. As crianças usaram ali. Aquele campo foi merecimento das crianças. Eu falo isso de boca cheia, porque eles merecem, eles foram o construtor daquele campo. Se é um campo sintético, de grama de plástico, mas foi plantada uma sementinha de verdade pelas crianças. E por nós que acreditamos no espaço. E veio o benefício. Como Fome de Bola também veio. A gente trabalhou sem ajuda nenhuma a vida toda. E hoje temos 245 mil reais para ser investido em uma atividade multidisciplinar, porque tem professor, tem os professores de futebol, tem fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo dentro do projeto, alimentação para eles, roupa até chuteira. Somente para quê? Para aqueles que estão bem na escola, aqueles que têm disciplina dentro da escola. Então eu acho que é importantíssimo. E tá a prova que o social é isso.
Bom na escola, bom na bola.
É isso aí. E agora nós vamos tentar voltar essa chavinha para as outras modalidades. Certo. Porque eu tenho voleibol de excelência, eu tenho basquetebol de excelência. Nós temos todo futsal. Então eu posso levar todo atletismo, posso levar tudo isso para as escolas. E conseguir muito mais, e mais incentivo fiscal ainda, pra você ter uma ideia.
Agora estão falando o seguinte, a hora que voltar ao normal, João Felipe, vai ter a escolinha de futebol?
Vai, através desse projeto Fome de Bola, vai ter em todos os bairros.
A escola de futebol?
Escolinha de futebol, vai atender praticamente todos
escola
os bairros.
Escola de futsal também, voltando às atividades?
Sim, tudo normal de novo.
Como que está o cronograma para o Estado Municipal, doutor Ibar Morgado?
Bom, João, ali é a minha casa, podemos dizer assim, né? Ali eu trabalho com isso, aquilo ali, é a minha segunda casa. Bom, a gente está fazendo toda a parte de limpeza do espaço do Edmar Morgado. E ali é o seguinte, ali vários planos, eu escuto bastante o seu programa e a gente vê alguns vereadores falando da venda do espaço. É. Quando a gente estava com o MAC, o João Paulo, o ex-prefeito João Paulo, ele até comunicou, porque a intenção mesmo é você fazer uma coisa desse, lá no Babi Barione. Mas, então, vamos vender, vamos especular a venda do Edmar Morgado. Hoje, na minha humilde opinião, eu não sou corretor, mas aquele espaço central, no mínimo, ele deve valer uns 12 milhões de reais, no mínimo, o espaço ali, no centro da cidade. Aí fomos perguntar para algumas pessoas que trabalham com essa parte de imóvel e tal, de terreno. Chuta, um empresário que sempre compra, né, essas partes aí para construção, ofereceu 5 milhões, num espaço que vale 12. Então, aí o próprio João Paulo falou na época pra gente, ali quando a gente tava com o Mac, falou, você acha que tem combinado um negócio desse? E outra, pode acontecer um elefante branco igual o Monte Alto Clube. Compra, fica aquele puto espaço no centro da cidade sem nada, porque a pessoa pode comprar o espaço e pode não fazer nada também. Deixar como fez o Monte Alto Clube, ficar lá mais um monstro, um elefante branco no meio da cidade.
Então, sujo, né?
Então, na minha opinião, para falar de venda de um espaço público daquele, você tem que ter planos e metas para onde vai ser isso aí. Falar por falar que vai vender, na minha humilde opinião, é um erro muito grande, porque você está perdendo pouco que você tem. Ah, vamos vender? Mas qual que é o projeto? Onde você investiu esse dinheiro? Tudo certinho. Falar só de vender por vender, eu sou totalmente contra. Porque ali é um espaço histórico para todos. É lógico, hoje inviável no centro da cidade. Mas então vamos fazer projetos que saiam o dinheiro dali e realmente vão ser alocados.
Que saia uma obra, né?
Justamente, João. Eu acho que esse que é o grande ponto.
Bom, como é que está a disciplina, João Felipe, ali para as pessoas que caminham? Tem um horário para fechar, para terminar aquilo?
É, tem horário sim para fechar. Muitas vezes o guarda lá que fica lá, ele reclama que o pessoal questiona, não obedece, é difícil de sair. Mas através desse projeto que tem com o Babi e com o Centro de Lazer, criar normas e regras, né? Horário de fechamento e para abrir também.
Certo. Como que estão os aparelhos da academia, que nós temos duas academias lá no... três academias, né? Porque também tem para pessoas especiais.
Sim, a gente já foi lá tirar umas fotos já.
Como estão os equipamentos?
Tem alguns que estão quebrados, que eu vi lá, né? Não vou passar os pulos pro Juliano, né? A questão de reformar esses aparelhos que estão quebrados. E manter, né? Manutenção deles, né? Pra não deixar destruir, né?
Certo. Voltando à normalidade. A lanchonete, ela vai funcionar normalmente para as piscinas? Porque para frequentar as piscinas tem que ter um exame médico também, não tem?
Justamente. Agora com a regulamentação e diretrizes de norma de funcionamento, vai mudar totalmente, porque vai ter que se seguir da norma. Não é porque é um clube público que tem que ser a Deus dará. Eu acho que esse foi o grande problema.
Vocês vão adotar a carteirinha, né?
Com certeza.
Eu vou lá para nadar, eu tenho que mostrar minha carteirinha para mostrar que o exame médico está em ordem também.
A carteirinha, você vai ter a carteirinha para entrar. Depois vai ter o anexo dela, que é o exame médico para você frequentar a piscina. Para quem vai só fazer a carteirinha para caminhar, não tem necessidade do exame médico.
Sim.
Ah, vou usar o campo de futebol, vou usar a quadra lá fora. Não tem essa necessidade. Só vai ter mais para o exame médico. Mas a carteirinha vai ser obrigatória para todos os munícipes que forem frequentar o Babi Barione e o centro de lazer.
Porque a pessoa entra lá, João, ela apronta o vandalismo e vai embora.
E a gente não sabe
quem que é.
E com essas parcerias que a gente vai ter com outras secretarias, a nossa ideia é o quê? Você vai frequentar o clube, só que se você vai entrar, eu vou ter que ver a sua cara para entrar e sua cara para sair. Se você aprontar lá dentro, eu vou ter como fiscalizar e saber quem é você. Cadê a sua carteirinha? Quem é você? Se você aprontou, eu pego a sua carteirinha, recolho, você não entra mais aqui. Fácil assim. Agora, se o cara entra por cima, por baixo da terra, por dentro da água, como é que eu vou saber quem que é o freguês?
A gente sabe que é um espaço público, todo mundo tem direito de usar, sim. Só que não...
Mas tem disciplina e tem regra.
Não apontar vandalismo, né?
Tem que ter regra.
Porque o que a gente...
Que, aliás, está acontecendo isso já, né?
Já.
De vandalismo, pessoas consumindo drogas ali, afastando as pessoas de bem, famílias do local.
Foi o que aconteceu. As famílias preferiram ir embora e deixar as pessoas...
E o único jeito, João, é a gente, o poder público, tomar um espaço de verdade. Seu administrador do espaço, mas não só na palavra, não só no papel, mas de fato. Entendeu? E para isso precisa da parceria de outras secretarias, como a gente falou, da segurança, da Secretaria de Infraestrutura, que está sendo feito projetos internos de muita parceria entre as secretarias. Eu acho que isso está sendo o grande ponto diferencial. As secretarias estão trabalhando integradas e tentando resolver problemas que dá para resolver em conjunto, nunca sozinho.
Pela experiência de vocês, o João é jovem ainda, mas é sempre militou no esporte, e você vai se aposentar no esporte.
Se Deus quiser, João.
Estou mandando um abraço para você, desejo um bom trabalho, Adriano Terribile.
Oh, um abraço, Adriano. Agradeço muito.
Para todos vocês aí.
Agradeço muito.
Estou mandando também, ó. João, desejo sucesso para o Felipe, para o João Felipe e para o Mufa, né?
Legal.
Na frente do nosso esporte aqui. O Mufa tem muita participação na formação do Igor. Somos gratos a ele. Está falando aqui também. Do Igor Militão. A família está mandando aqui.
É.
A Rosa.
Um abraço para a Rosa. Um beijo para a Rosa.
Hoje o Igor estará em ação.
Hoje.
Está reagindo o nosso Paraná.
Se Deus quiser, vai sair dessa situação. E o Igor foi um exemplo do Fome de Bola. Tanto que ele é, praticamente, quando a gente foi inaugurar o Fome de Bola, ele é o carro-chefe do Fome de Bola, porque no primeiro ano do Fome de Bola, ele não jogou. Ele era o número 10 da cidade, aqui da minha equipe infantil na época. E no Fome de Bola, ele não jogou nenhum jogo. Ele estudava no Orival Mendes. ouvintes, e na realidade não era um bom aluno. Então, como a gente cobrava nota para o pessoal participar, ele não chegou a jogar nenhum jogo. Aí no ano da frente ele veio para nós e falou assim: vai valer as notas? Eu falei: não, vai valer, tem que valer. Porque esse é o critério para mim poder. Porque senão não tinha sentido só o futebol por futebol. Eu preciso ter alguma coisa a mais. No outro ano, a Rosa, até prova disso, ele teve de todas as matérias, ele teve praticamente todas azuis. Para poder, através, para poder participar do futebol, que era a vida dele.
Ele se esforçou na escola para poder
participar. Para se tornar, e isso nós temos matéria, temos relato de professores,
você vê, ele tá
de diretores.
Hoje, ele está colhendo hoje.
Graças a Deus, que Deus o ilumine sempre, Jesus, ele está no caminho certo e conseguiu realizar seu sonho. Vários têm esse sonho, só que a gente tem que pôr na cabeça o seguinte: de repente ele fica inviável para alguns. Só que a gente tem que sonhar e acreditar. Só que a grande realidade de tudo é fazer o bom cidadão, fazer o cara de bem, fazer depois um pai de família responsável. Então o esporte tem esse por princípio. O atleta, se der atleta, muito lindo. Se não der, pelo menos o cidadão de bem. É isso que nós deixamos um pouco a desejar, na minha humilde opinião. E eu me incluo nisso também porque eu trabalho na secretaria há 25 anos. Então eu acho que faltou um pouco desse empenho, né? E outro ponto fundamental, João, é valorização da classe. Eu acho que a nossa classe, sinceramente, ela não é valorizada como deve ser. Nem pelo gestor e nem pela própria população. Essa é a minha opinião. Então a gente também vai rever essa situação com algumas atuações dentro da área.
A gente sempre fala de modalidades. Sempre divulgamos o futebol, o futsal. Mas nós temos outras modalidades. O basquete, que por si só fazia próprio campeonato. Sim, uma vez só por ano, quer dizer, não é pouco também?
Muito pouco. Basquete. A gente tem outras ações para o basquetebol também, porque, o basquetebol é a modalidade principal de Monte Alto, que ela surgiu através dos jogos abertos.
Foi a única modalidade
que
surgiu os jogos abertos em 1936.
Então a gente não tem que ter um
era
carinho.
Era bola ou cesto.
Isso, a gente não tem que ter um carinho especial pelo basquete?
Muito. Inclusive, introduzir novamente o basquete feminino.
Sim, com certeza.
Basquete feminino.
A gente tem a intenção de fazer alguns circuitos de basquete, o basquete de rua nos bairros. Um trio, a gente fala, mas com o pessoal de Monte Alto. Porque a gente tem alguns locais, dá pra fazer um campeonato com circuitos, que nem é o vôlei de praia, fazer circuitos em
atletismo, nós tivemos atletismo. Tantos talentos aí que foram, teve destaque no nosso atletismo.
O que prejudicou a gente ouviu o Baltazar de manhã aqui um pedaço, né? Ele falou do processo seletivo da educação. O da educação foi renovado. Em dezembro, o processo seletivo do esporte foi cancelado.
Foi cancelado.
Porque questionaram que não era essencial o esporte.
Como
que não?
Não
é essencial?
Não, mas, prioridade até.
A gente foi, tivemos a reunião com o jurídico e foi colocado. E não foi por falta de briga do secretário anterior, não. Ele tentou. Mas na realidade, o gestor de cima achou que o esporte não era de prioridade. Sabendo que nós temos uma portaria dizendo que o esporte é da saúde, da área da saúde. Então ele tem fundamental importância. E nós estamos com o nosso quadro de professores agora com praticamente incompletos. Porque nós temos 7 professores no processo seletivo que foram cancelados.
De excelência.
E agora com esse problema dessa lei 173, a gente não sabe se vai poder fazer esse processo seletivo para recompor os quadros nossos de funcionários.
Vai ficar difícil.
Olha que situação difícil.
Provavelmente
que a gente pegou.
Não. Né? Mas até dezembro de 2021.
Então você vê na situação...
Mas teve um entendimento.
E
eu entendi o lado do jurídico. Sabe o que eles questionaram pra gente? Que a competição não é importante. Eu sou um esportista. E eu tive que concordar com ele. Porque a competição nesse ponto, ela é importante assim, trouxe um troféu lindo, mas e para a cidade ficou o quê de benefício para a população em si? Quem que a gente atendeu realmente? Para onde a gente levou isso? Então ele ficou excluso só naquilo. Se a gente tivesse uma parte social forte, João, a gente tinha conseguido renovar o processo seletivo de
segurava
todos.
Os professores.
Foi isso que foi falado.
Hoje está sendo o nosso primeiro contato. A população está conhecendo o novo diretor de esporte, João Felipe Monteiro Batista, que é o João Filho do Pinga. Alessandra, e o Mufa, que já é bastante conhecido como coordenador também. Claro que estão tendo mudanças. Na próxima semana, provavelmente, vocês vão retornar aqui para uma mudança que já estão em ação. E antes de encerrar, nós estamos falando em saúde. E todos os dias eu recebo aqui informações para saber como que está a saúde da Alessandra, sua mãe, lá no Hospital de Amor em Barretos.
João, o caso dela é assim, foi muito grave, né, o tumor que ela teve, né? É um dos mais prejudicial para a saúde, assim. E pelos médicos, assim, eles não têm mais o que fazer, né? Não faz nem exame mais. Tá na mão de Deus. Ela foi transferida para Monte Alto essa semana.
Já está aqui?
Já está aqui. Graças a Deus, né? Porque aqui tem como a gente revezar com meu pai e tudo, para descansar mais. Mas, assim, tá na mão de Deus. Tá esperando a reação dela, tudo.
Mas ela continua acamada na sua
continua,
casa?
Continua. Tá ciente, sabe? Conversa, tudo. Só que ela não anda mais, não fala bem pouco. Tá na mão de Deus, né? Deus sabe o melhor. tem que ser a vontade dele e não a nossa, né?
Bastante oração.
Com certeza.
Bastante oração. Aquele golpe parou?
Parou, não tiver mais caso.
Teve pessoas aí que foram pedir dinheiro, que era para isso. Então, quer dizer, foi um tipo de um golpe aí, mas teve um alerta, parou também, né?
Parou, graças a Deus.
Tem pessoas para tudo, né? Num momento tão difícil, aproveita, né?
É, a gente não tem nem que pensar, né, Lisandro?
Leva um abraço para Alessandra, nossa grande amiga do futsal.
É,
nessa época,
muito.
A gente tava sempre chupando gelinho, comendo pipoca no ginásio. Bom, assistindo o nosso futsal.
A gente tava trabalhando.
Tava trabalhando ali do lado, junto, isso mesmo.
Né? A gente tava trabalhando numa época dessa. Então, começando as atividades, né? Se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer.
O brasileiro é forte, o homem é forte, o mundo vai vencer isso, não é só
certeza.
O Brasil.
Porque isso aí acho que veio para um aprendizado de todos nós.
Mas vocês lançaram aqui o seguinte: mudanças no nosso esporte.
Com certeza.
Vamos aguardar essas mudanças, novidades vocês estão divulgando.
Muito obrigado pelo espaço, João. Agradeço a Rádio Cultura, agradeço o pessoal da Prefeitura por ceder esse espaço. E estamos em parceiro, eu e o João aí, e atender a toda a população. Muito obrigado.
Você é corajoso, mas um desafio que você está aceitando, hein, Mô?
Então, você vê que é um rabo de foguete. Você viu do Mark? Do Mark foi um rabo de foguete.
É isso.
Mas graças a Deus, João, eu acho que o homem lá de cima, ele te dá... fala assim, eu te coloca no lugar que você tem capacidade de tentar melhorar. Eu sou um funcionário de carreira, qualquer coisa eu posso voltar pro meu espaço de novo.
Você é concursado.
Mas eu resolvi aceitar esse desafio, né, para poder ajudar a população e ajudar em geral o esporte.
Parabéns por você aceitar esse desafio, João Felipe. Você jovem, campeão já várias vezes também do nosso esporte. Bom trabalho para você, João.
Obrigado, João. Valeu.
Nós voltamos já já.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Todos os dias, o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Arroz 4R, 5 quilos, R$19,90. Cerveja Sub-Zero, lata 350ml, R$2,19. Desconto de 8% no aplicativo Savegnago. Óleo de soja Concórdia, 900ml, R$6,59. Molho de tomate Aldeia Bela, tradicional, sachê, 340. Gramas, 95 centavos. Capa do contra filé Friboi, peça inteira quilo, no Save Ganho, só 25,80.
Savegnago Supermercados, confiança se constrói.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 12 horas mais 2 minutos. A participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Vejam só a má sorte ou a falta de previsibilidade em Manaus, né? Agora está faltando oxigênio. Lá no início da pandemia, não havia como examinar a coleta de testes. Se fazia a coleta, mas tinha que mandar o teste ou para Brasília ou para São Paulo, dependendo do avião, para ter o resultado do teste, para saber se a pessoa estava ou não com Covid. Só esses dias da demora, 3, 4 dias, já a pessoa fica, vai para o pulmão. Né? Esse é o tipo da doença que precisa ser tratada sem esperar o teste. Ao primeiro sintoma, recebeu o tratamento. Está provado isso. A pessoa acaba tendo a doença de forma leve e não é internada no hospital. Tem pessoas que esperam e depois vão direto para a UTI. E como se sabe, é difícil de sair de uma UTI. Ou seja, Manaus já tinha esse problema. Agora não tem mais. Os testes são processados lá mesmo. Mas oxigênio, falta oxigênio para o hospital. É uma coisa incrível. E eu lembro que lá no início, por falta de teste, atraso num tratamento precoce, abriam-se covas e mais covas lá em Manaus. Né? Houve até aquela tentativa de boicotar o tratamento correto, de dar uma dose cavalar de hidroxicloroquina matando pessoas. Isso está, há inquérito policial aí para saber qual foi a intenção. Né? Muitas vezes é fanatismo ideológico que provoca essas coisas. Bom, enquanto há essa correria toda, as pessoas preocupadas, esperando a vacina, o ministro Lewandowski continua sobrecarregando pessoas que já estão ocupadas no tratamento da pandemia. Agora deu 5 dias para os estados dizerem quantas seringas e quantas agulhas cada estado tem. Parece que é uma tentativa de atrapalhar o trabalho. A Anvisa, que havia expectativa de anunciar domingo, né, após um exame por parte de sua diretoria colegiada, o exame das questões técnicas das vacinas da AstraZeneca via Fiocruz e da Sinovac via Butantan, a gente ficou sabendo agora que há exigências, ao redor de 30% de informações que ainda são necessárias. Né? Uma boa parte já foi processada, mas uma parte está em processamento. Agora, os prazos, quando há exigência, também deixam de correr, né? Então talvez não se anuncie no domingo. A associação AMB, Associação Médica Brasileira, fez uma exortação, né, às pessoas que confiem na vacina. Né? Agora, eu acho que as pessoas vão se perguntar, né, na hora de receber a vacina, escuta, essa é a de 50 ou essa é a de 70? Né? Naturalmente vão perguntar. Outra coisa eu não vi nessa manifestação da AMB, da Associação Médica Brasileira, né? E os médicos sabem muito bem a necessidade, o resultado do tratamento preventivo e o resultado do tratamento precoce, mas não vi uma linha a respeito disso, né? Que são coisas óbvias que estão sendo aplicadas por médicos brasileiros com excelentes resultados. Aliás, os protocolos nos hospitais, né, que acompanham o paciente deveriam registrar, né, perguntar: você fez tratamento precoce? Você fez profilaxia? Para dar informações preciosíssimas para o tratamento dessa doença tão insidiosa, porque se a pessoa se descuida aí por poucos dias, ela vai lá para o pulmão. Né? Aí o tratamento já é diferente. Bom, para dar uma boa notícia, talvez boa notícia para vocês, que foram roubados por tanto tempo por uma grande quadrilha de corruptos, né, que roubaram a Petrobras, por exemplo, empresas que são do povo brasileiro. O Museu de Curitiba está recebendo 100 obras de arte, 100 quadros, que estavam com os filhos do ex-senador Edson Lobão, ex-ministro de Minas e Energia de Dilma, e que a Polícia Federal, por determinação da Justiça em busca e apreensão, né, apreendeu. E são 100 quadros de excelentes autores brasileiros. Vão ser periciados para saber se são quadros autênticos, mas certamente são autênticos, eles não iam fazer lavagem de dinheiro com quadro falso. Né? E eu fiquei sabendo que esses 100 se somam a outros 230 quadros apreendidos dos corruptos da Lava Jato, que foram doados a esse museu de Curitiba. Em breve, essa vai ser uma grande atração em Curitiba, porque vai lembrar um período da história brasileira em que as pessoas usaram o poder, né, e a política para roubar o povo brasileiro.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro,
toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque Entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura.
Fã Clube do Rei, daqui a pouco, a partir das 12h30. Eu, Caê Cristiano, te espero aqui na melhor.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até domingo. A chocolatada em pó Nescau, leve 800 gramas, pague 700 gramas, sachê 8,99. Molho de tomate Mamadoro, cepera tradicional, sachê 340 gramas, 1,9. Café Melita, vácuo 500 gramas, 8,99. Cerveja local Pilsen, lata 350 ml, 1,79. Papel higiênico fofinho, leve 12, pague 11. Folha dupla, neutro com 30 metros, 10,99. Sabão em pó brilhante, sachê 1,611,99. Cogiba Supermercados, serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo. 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
São 12h13, a Hora da Notícia, segunda edição. O Banco Central libera só 12% das notas de R$ 200.
O Banco Central colocou em circulação apenas 12% do planejado de notas de R$ 200. A previsão no lançamento em setembro do ano passado era que 450 milhões de cédulas com o lobo-guará fossem inseridas no mercado. Porém, apenas 57 milhões foram liberadas até o momento. O lançamento da nota de R$ 200 foi impulsionado pela liberação do auxílio emergencial e pela necessidade da utilização do papel moeda. Porém, a utilização de aplicativos como o Caixa Tem e até mesmo o lançamento do Pix podem ter influenciado no pouco uso da nota de R$ 200. O Banco Central informou que a produção da cédula segue normalmente e que a circulação da nota obedece um cronograma que está sendo cumprido. Reportagem Henrique Carmo.
e a venda de caixas de cloroquina no mercado farmacêutico quase dobrou em 2020 no acumulado de janeiro a novembro, igual período de 2019. A alta foi de 94%.
E o gás de cozinha pode chegar a R$200 ainda neste ano.
O gás de cozinha subiu mais que o dobro da inflação. No ano passado, o botijão de 13 quilos ficou 9,2% mais caro, enquanto a inflação foi de 4,5%. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, o consumidor paga entre R$59 e R$105 reais pelo botijão. Nos últimos 40 dias, o governo federal liberou 2 reajustes no produto vendido na refinaria. O argumento é que o valor atende às variações do cenário internacional. Mas o fato é que a refeição dos brasileiros pode ficar mais caro ainda. A Associação dos Revendedores de Gás calcula que o preço do botijão bata a casa dos R$ 150,00 ou até mesmo dos R$ 200,00 ainda neste ano. De Brasília, Rodrigo Santos.
12:15, uma árvore caiu sobre um carro de uma família e matou um jovem de 20 anos ontem na rodovia Raposo Tavares, próximo ao município de São Roque. No mesmo veículo estavam mais 3 pessoas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ficaram levemente feridos a mãe e o filho de 13 anos. O pai saiu ileso.
Faixas de desconto do INSS mudam em fevereiro. Quem ganha menos, pagará menos.
Trabalhadores com carteira assinada, domésticos e contribuintes avulsos terão novo cálculo do Imposto Nacional do Seguro Social, o INSS, de acordo com a faixa salarial. A mudança decorre do reajuste do salário mínimo e passa a valer a partir de fevereiro. Quem ganha até R$ 1.100 contribuirá com 7,5% para a Previdência, 9% a partir do mínimo até R$ 2.203. A terceira faixa descontará 12% para salários até R$ 3.305 e a última com desconto de 14% para salários maiores até R$ 6.433. A redução na contribuição total foi determinada pela reforma previdenciária, que instituiu taxas progressivas. Na prática, o trabalhador terá desconto escalonado pelos valores de cada faixa. Por exemplo, se ganha mais do que o salário mínimo, o desconto do INSS será de 7,5% sobre R$ 1.100 e de outras alíquotas para o excedente, de acordo com cada faixa salarial. Vale lembrar que, em janeiro, os descontos seguem as faixas anteriores por se referirem aos salários de dezembro. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que também é relator de ações sobre frete rodoviário na Corte, conversou nesta quinta-feira com representantes dos motoristas e com o ministro Tarcísio Freitas da Infraestrutura para buscar informações sobre uma possível nova greve da categoria dos caminhoneiros, né? O ministro pediu na reunião aos dois lados que evite uma paralisação que pode prejudicar ainda mais o país em meio a esta pandemia.
O período de inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, termina hoje às 23:59. O ProUni seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares. Um dos critérios de seleção é o desempenho dos candidatos no Enem. Com o adiamento do Enem 2020 por causa da pandemia, a nota desta edição só será divulgada no fim de março. Por isso, a seleção do ProUni deste primeiro semestre adotará as notas do Enem 2019. Para se inscrever, é preciso acessar o site oficial do programa. É possível escolher até 2 opções da instituição, do curso e do turno.
E o governo de São Paulo considera que não haverá uma recuperação rápida da economia e da arrecadação em 2021 após a chegada da pandemia. E por isso tenta implementar em seu pacote de ajuste fiscal, quanto vê pressões de diferentes setores contra as medidas. O aumento do ICMS é o principal ponto do programa, por gerar cerca de 7 bilhões de reais. Mas também tem se mostrado maior resistência após reclamações vindas de agricultores e montadoras de veículos.
12:18, 40 segundos.
Tá. Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até domingo. Achocolatado em pó Nescau, leve 800 gramas, pague 700 gramas, sachê 8,99. Molho de tomate Mamadoro, cepera tradicional, sachê 340 gramas, 1,9. Café Melita, vácuo 500 gramas, 8,99. Cerveja local Pilsen, lata 350 ml, 1,79. Papel higiênico Fofinho, leve 12, pague 11. Folha dupla, neutro com 30 metros, 10,99. Sabão em pó brilhante, sachê 1,600 kg, 11,99. Cogiba Supermercados, serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a Prefeitura. Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Em Monte Alto são 12 horas e 21 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Sexta-feira, 15 de janeiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários, a grande dupla de dois, o Cabo De Paula e o Cabo Ramírez. Eles estão sempre colaborando com o nosso boletim, levando informação à nossa comunidade. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 203, parágrafo 2 do Código de Trânsito Brasileiro, ultrapassar pela contramão veículo na faixa de pedestre é uma infração gravíssima. Se você for flagrado pela fiscalização, a multa será de R$ 1.467, mais 35 centavos e 7 pontos. Pense nisso ao assumir o volante. Seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, conheça seu limite, o limite do seu veículo e respeite o limite de velocidade.
Fala tudo!
Na quarta-feira, por volta das 19 horas e 30 minutos, José Edson da Silva Saraiva, ele conduzia um automóvel modelo Gol na cor branca de charqueada, São Paulo. Mais dois homens também viajavam no veículo. O automóvel transitava pela SP-308, rodovia Hermínio Petrim. Seguia no sentido charqueada a Piracicaba. Pista molhada, tempo chuvoso. Quando chegou no quilômetro 194, mais 200 metros, ainda no município de Charqueada, região de Piracicaba, José perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária. Olá. E foi de encontro a uma motocicleta Honda CG na cor preta de Piracicaba, que vinha de lá pra cá, pilotada por Altemar Mariano de Oliveira. Não consta no BO a idade do Altemar. Pense numa paulada, uma cacetada. No Gol, todos sofreram ferimentos leves, foram resgatados e levados ao pronto-socorro de Charqueada. O motoqueiro não teve a mesma sorte. Altemar foi mais infeliz. Ele sofreu ferimentos de natureza grave. Caiu naquele chão preto molhado, escorregadio, liso, mais liso do que um sabão preto. Não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal Piracicabana. Os rodoviários Soldado Colusso e Soldado Damasco registraram a ocorrência e prestaram ao Altemar Mariano de Oliveira sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Horas 25 minutos e 30 segundos. Vamos falar do futebol. Finalistas da Copa do Brasil abrem a 30ª rodada do Brasileirão no Allianz Parque. As informações chegando com Cadu Macri.
Palmeiras e Grêmio abrem a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes estão separadas por 2 pontos e assim na mesma região na tabela de classificação. Adversários no Allianz Parque, às 21h30 da noite, os times vão se enfrentar também na decisão da Copa do Brasil. O zagueiro Walter Kannemann vê o tricolor gaúcho preparado para os 2 confrontos, mas está focado primeiro no duelo válido pela Série A.
Eu acho que estamos preparados. É um jogo de campeonato brasileiro. Os 2 times estão procurando a vitória para conseguir ficar lá em cima. Acho que vai ser um bom jogo. Se vai ser uma prévia ou não da final da Copa do Brasil, não sei, mas que vai ser um jogo onde os 2 times vão tentar ganhar e conseguir os 3 pontos, isso estou seguro.
O técnico Abel Ferreira está no comando do Palmeiras há pouco mais de 3 meses. Isso contrasta com o longo trabalho de Renato Gaúcho à frente do Grêmio. O treinador português elogiou o comandante adversário e reconheceu que o gremista leva uma vantagem maior por já conhecer o elenco e o futebol brasileiro há mais tempo.
Ele já ganhou mais que eu, já perdeu mais que eu. É um grande treinador, eu disse isto. Eu poderia tirar uma foto com ele, porque acho que há oportunidades que não se podem perder. Tem um trabalho fantástico no Grêmio, por isso mesmo, por continuidade, porque conhece o elenco, faz as equipas, corrige o que tem que corrigir. Isso dá uma vantagem tremenda. Conhece o futebol brasileiro e todos os meandros do futebol melhor do que eu, porque é normal, é brasileiro de gema, conhece tudo.
Apesar de estarem nas finais de outras competições, os times ainda sonham com a conquista do Campeonato Brasileiro. Com um jogo a menos que o líder São Paulo, o Grêmio tem 7 pontos de diferença. Já o Palmeiras tem 2 partidas por jogar em comparação ao tricolor paulista e tem que buscar uma diferença de 9 pontos se quiser conquistar o Brasileirão. Rádio e futebol, 2 paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro Série A, Cadu Macri.
As informações do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, 2 partidas, tivemos Operário 3, o CRB 2, foi de virada, e Cuiabá 4, Guarani 0. Hoje teremos mais 3 partidas, e tem o Igor Meritão em campo hoje. Às 17h30 tem Figueirense e Brasil de Pelotas. Às 19h15 tem Sampaio Corrêa e Paraná. E às 21h30 tem América Mineiro e o Botafogo de Ribeirão Preto. Amanhã teremos mais 3 partidas pela Série B. Às 16h30, CSA e Avaí. Às 19h, tem Juventude e Cruzeiro. E às 21h, tem Oeste e Confiança. Já no domingo, mais 2 partidas. Às 16h, tem Ponte Preta e Náutico e tem Vitória e Chapecoense. Teremos também amanhã, a 6ª rodada, 2ª fase, 2 jogos pela Série C. Às 17h, tem Remo e Londrina. e Ipiranga e Paysandu. No domingo, mais duas partidas pela Série C. Às 18 horas, Santa Cruz e Brusque, Ituano e Vila Nova de Goiás. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série D, amanhã semifinal, jogos de ida, hein? Amanhã tem às 18 horas Floresta e Novo Horizontino. E no domingo às 16 horas tem Mirassol e Altos. E eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.